Explico porquê. Porque, obviamente, nenhum dos grupos parlamentares olha para a apresentação das propostas de alteração, em primeiro lugar, olhando para si próprio apenas, e, em segundo lugar, descurando aquilo que é o tempo da apresentação. Todos nós sabemos que há a vontade de, em determinados artigos, chegar primeiro que o parceiro do lado. Ter uma proposta que possa ser votada antes das outras, perceber onde é que determinado grupo parlamentar colocou as suas propostas para poder colocar as nossas no mesmo ponto. Isso é um jogo que, eu até permitam-me colocar desta forma, vocês têm até muito mais experiência do que eu, porque é o segundo orçamento que eu estou a fazer. E por isso, qualquer proposta que entra fora do prazo, efetivamente, distorce. Estas são as regras habituais do jogo. Não é a primeira vez que tal acontece, no sentido formal. O ano passado, de certa forma, aconteceu na versão em papel, e eu gostava que isso tendesse a não acontecer mais no futuro. Acho que essa era uma vantagem para a transparência do processo democrático. É certo que há diversas formas, algumas bastante imaginativas, para contornar isso. Por absurdo, qualquer partido pode apresentar propostas de alteração a todos os artigos, fazê-lo isso no primeiro dia e depois, neste período agora, fazer propostas de substituição. Por absurdo, isso é possível e entra até na lógica de substituição, ficou ainda agora esclarecido que era uma interpretação correta da substituição. Já agora, permitam-me, a própria ideia de mudar o número do artigo onde está determinada a proposta pode ter. Implícita, não estou a dizer que é o caso, mas pode ter implícita a noção de se tentar, no debate, como é ponto a ponto, passar à frente de determinada proposta de um outro grupo parlamentar. Tudo isso pode estar em cima da mesa. E é certo que não seria interessante para nenhum partido que nós arranjássemos estes subterfúgios no próximo ano para depois furar a realidade. Dito isto, dizer que da parte do Bloco de Esquerda temos algum desconforto neste processo todo. Não tanto a ver com a tática e do jogo partidário. Nós até fomos dos primeiros grupos parlamentares a terminar a entrega de propostas. Verdade seja dita, até poderíamos ter mais feito mais cedo, não fizemos também para este jogo, mas acabamos por terminar bastante cedo. Mas cria-nos algum desconforto que isto seja repetido futuramente. Mesmo esta ideia de entregar novas propostas, já não é só substituição, novas propostas no pós-período. Obviamente, nós percebemos que a maioria, em última análise, pode sempre levar para a votação na comissão e ganhar essa votação. E por isso percebemos que há essa facilidade que o peso democrático pode levar a que exista. Mas é algo que não traz transparência a este processo. E até de determinada forma, e sabendo o que esteve por trás de toda esta forma de apresentação das propostas da maioria, dá a entender que possa ter existido por parte governamental alguma desvalorização do processo na Assembleia da República. E nós aí temos as maiores reservas. Dito isto, gostava de informar também que apresentaremos agora, durante a tarde, um pedido de substituição de uma proposta para clarificação da própria proposta para o artigo ou para a proposta número 235C. Mas é efetivamente isso. É uma proposta cujo artigo se mantém, apenas clarificamos um termo, porque numa audição que já aconteceu após a entrega de propostas, nos deram a entender que a clarificação poderia precisar melhor os termos da proposta que foi feita. E assim penso que ficaram claras as posições que o Bloco de Esquerda tem nesta matéria.
O que nós temos, portanto, seguindo os critérios de substituição que há pouco foram consensualizados, foi isso que foi consensualizado, nós temos 7 propostas entregues, mais 3, mais uma. Correto? Não, de substituição. Estou a falar de substituição. Temos 7, mais 3. Ah, então. 7 mais 2 mais 1. E, Pedro, deixa ver se eu não me enganei. Se eu não me enganei, são 7 mais 2 mais 1 de substituição. Mais uma que ainda não está entregue. Não, não, mais uma que ainda não está entregue. Que ainda não está entregue. Não é nenhuma das três. Não é nenhuma das três. Não é nenhuma das três. Portanto, são 7 mais 2 mais 1. E são 4 novas. Três que não estão entregues, ou melhor, três que estão aqui, mais uma que já foi entregue de manhã. Correto? Então, digamos assim, são 10 propostas de substituição do CUR. Não obstante as objeções que já coloquei, eu sobre essas não ia levantar nenhum problema. Sobre as outras 4 novas, reservo-me o direito de não dar consenso à sua entrada.
Sim, sim, portanto, eu tenho estado aqui a tentar perceber. Eu desconheço, estas são matérias que não são da minha área de especialidade, algumas delas, as que apareceram as três propostas novas, e por isso eu não consigo, como é óbvio aqui, dizer isto tem ou não tem relevância material e alteração material àquilo que está proposto, mas parece que tem, até porque senão não viria... Nesta altura, é porque é qualquer coisa que politicamente é relevante, senão não viria tão fora de prazo, e nem sequer conheço a proposta, que é materialmente uma proposta nova, que só utiliza um número de artigo que abandonam para pôr uma matéria diferente, de acordo com o que disse há pouco o Eduardo Pacheco. Portanto, relativamente a essas 4 propostas materialmente novas, sem obviamente fazer trabalho interno, é impossível dar assentimento à entrada das propostas nesses moldes. Tem que se fazer trabalho de casa, como vocês também fariam se estivessem na situação ao contrário. Nós não as conhecemos, não analisámos com as comissões setoriais, é impossível. Relativamente às substituições, também não as li, também não as conheço em detalhe, admitindo que elas são materialmente substituições nos termos que aqui foram falados. Penso que chegaremos a uma fase em que daremos com facilidade assentimento à sua entrada com este pressuposto, ou seja, confiando no pressuposto que se trata de alterações da natureza das que chamámos aqui substituições, podemos acompanhá-las. Mas estamos aqui a trabalhar um pouco sem rede, basicamente, porque não temos os documentos para poder... E não tivemos tempo sequer para trabalhar, porque estas vieram mesmo agora, né, para a própria reunião. Mas essa é a nossa posição.
Da reserva que já enunciei, eu queria, talvez, bem da frontalidade, da lealdade para convosco, dizer-vos o seguinte: a nossa posição vai depender muito da importância política, porque eu acho que isso é visível, mesmo nas alterações no retificativo que não falamos aqui, que muitas das propostas de alteração, e então sendo novas e sendo entregues hoje, enfim, por maioria de razão, não têm necessidade nenhuma de ser aprovadas no Orçamento de Estado. E podem ser aprovadas mediante uma alteração de decreto-lei que o Governo entenda promover, sujeitas aos mecanismos de fiscalização e acompanhamento que os senhores conhecem. Mas nada impede isso. E, portanto, não vale a pena nós estarmos a perder aqui princípios que nos devem reger, regras que devem ser absolutas e gerais e aplicáveis a todos da mesma forma, em nome de uma oportunidade política de a meter a mais no orçamento. E, portanto, se nós verificarmos que as alterações para propostas novas pudessem este critério, não daremos o seu consenso, seguramente.
Uma nota, quer dizer, nós já andamos, ao menos alguns de nós, outros, até pelos cabelos, andamos todos ficando brancos e alguns mais calvos. Mas já andamos ao tempo suficiente disto para saber como é que estas coisas infelizmente se passam. Desta vez com esta maioria, no passado com outras maiorias, o facto é o seguinte, este episódio infelizmente é reincidente. E também sabemos que na apresentação das propostas, das duas uma, ou nós fazemos aquilo que o deputado Pedro Filipe Soares faz, porque nós já sabíamos, na sexta-feira... Não estou a dizer, mas isso faz. Eu apanho de vários grupos parlamentares, entre os quais da maioria, várias propostas de alteração em duplicado, cujo objetivo depois é substituí-las ao Pedro Filipe Soares. Isso é prático. Mas apanho de vários grupos parlamentares. Agora, a questão é esta. As matérias em causa... No caso, o Eduardo Pacheco há pouco já referiu, e bem, na questão dos observatórios e na questão da... que tem a ver com a cobrança do incumprimento das taxas de portagem, são matérias que estavam anunciadas, eram conhecidas, foram divulgadas, eu próprio fiz um texto para a comunicação social sobre a questão dos observatórios e que passaram, manifestamente. A outra questão em relação a estas três, o que é que temos presentes? A outra questão tem a ver com os peritos externos. Isto é um pedido das universidades, quer dizer. Eu aí confesso, quer dizer, certo, de acordo, mas não é isso. Não é critério, mas só estou a dizer que não é critério.
Não é isso. Questão,
sim,
não é.
Sim.
Sim,
mas, Honório, mas nós já no Orçamento do Estado anterior e nos anteriores, também cá estava, de facto, com a anuência dos grupos parlamentares, e é preciso que ela haja, porque senão, não havendo aí o Sr. Presidente, e bem, digamos, deixa de haver critérios, não sendo matérias, mas uma coisa era diferente, o Honório Novo fez declarações políticas sobre taxa, nós agora vimos aqui, em vez de ser 3,5, passar a ser 2. São coisas que alteram as regras do jogo político, e graves. Graves. Bom, não de acordo, mas serão matérias graves. Daquilo que se conhece, daquilo das matérias relevantes do Orçamento de Estado, naturalmente nessas ninguém se mexeu. Não é? O que estamos a falar são em questões de detalhe, que estas duas, e a culpa é minha, vamos ser pragmático, eu estas duas tinha-as comigo, no meu mail, mas dentro daquela confusão não entraram. Portanto, esqueceu-me. A culpa é minha, não tenho de resolver. Eu escrevi sobre elas, foi eu que as fiz, digamos, em colaboração com os deputados do CDS, fomos nós que as fizemos, estavam anunciadas, portanto, não há novidade nenhuma. Portanto, isto aqui foi um lapso material de um deputado em concreto, no caso, este vosso caro amigo. A outra, de facto, é uma questão nova, mas também não é caso virgem, quer dizer, nós também já tivemos aqui situações semelhantes em que havia consenso. E devo-vos dizer que só não trago aqui hoje uma outra questão nova, que o Pedro Filipe Soares conhece bem, que ainda ontem a colega, aquela se chama do PS, a Gabriela Canavilhas, veio ter comigo, por causa daquela coisa do IVA dos direitos de autor. Ah, certo, mas pronto. Porque houve um consenso político de todos os partidos para nós fazermos ali uma alteração. E só não a materialmente concretizei, porque pessoalmente não tive tempo útil. Porque senão estava aqui a confrontar-vos com o mesmo problema e também acho que depois desta nossa conversa, não há espaço para nada. Vamos ser claros. Vamos iniciar um processo orçamental. E aquilo que eu vos pedia, e Honório, digamos, tem no fundo essa experiência mais acumulada, o que estamos a falar são esta, eu ou outra, não estou a ver exatamente qual é que é. A Joana tem aí. Ah, peço desculpa. Epa. Eu esta estou a vê-la pela primeira vez.
Era uma coisa de aço, foi substituído.
Não sei.
Vocês agora tiram uma coisa que meteram na retificativa.
E aquilo que eu pedia era ao Presidente fazer essa sugestão de compromisso para com todos. Acho que era mais honesto e mais leal com todos. Sem reserva, quer dizer, se houvesse aqui uma matéria, objetivamente, que um grupo parlamentar, em concreto, aqui uma posição, ou que fosse uma coisa que gerasse aqui algum conflito político grave, então retiraríamos essa proposta. Se não fosse, pedia-vos essa colaboração que deixassem que essas propostas entrassem nos termos em que, aliás, temos feito sempre, porque, de facto, resolvem questões em concreto. Duas delas, como há pouco já referi, já estavam anunciadas. Eu esta não sei o que é, devo-vos confessar, nem sequer vi, estou a ver pela primeira vez, esta do banco, mas se houvesse alguma reserva, não concordamos com isto é uma coisa, um disparate, vamos fazer aqui uma coisa qualquer, estranhíssima. Pronto, o Governo terá que resolver isto de outra forma. Esta dos bancos. Agora, as outras três são coisas relativamente simples, quer dizer, era essa a anuência que pedi ao Sr. Presidente e aos colegas todos.
Até porque temos aqui uma reunião que está com meia hora de atraso, Honório Novo.
Torna-se evidente que o consenso que nós, na nossa parte, possamos vir a dar ou não, vai ter que partir de uma análise política da urgência das medidas. Mas depois o consenso tem que ser generalizado. Não pode ser, não damos consenso a estas e damos consenso a estas. E, portanto, nós compreendemos as razões motivacionais, até pessoais, que o Paulo Batista Santos aqui expressa. Mas se pegarmos, por exemplo, e considerarmos que esta que não sabe o que é, é inaceitável como proposta nova, e se o critério for não dar consenso a esta, não daremos consenso a nenhuma das outras para não abrirmos exceções.
Vamos então ser pragmáticos. Vamos ser pragmáticos até para que o processo orçamento. Até por um lado temos uma reunião e temos aqui os nossos colegas e não, enfim, não, não atrasarmos muito o início da reunião que estava marcada para as 15 horas e, por outro lado, para avançarmos no que for possível do processo orçamental. Isto é, as tais 7 mais 3 mais 1 que são consideradas como substituição, há consenso na sua admissão nestes... 7 mais 2 mais 1, sabemos do que é que estamos a falar. Isto é, está tudo ratificado, exceto estas 4. É o ponto de situação neste momento. Mais a do Bloco de Esquerda que foi anunciada. Mais a alteração do local de votação do PCP. A alteração do local de votação de uma proposta. Uma proposta que o PCP propôs que fosse mudado. Em vez de ser... Até é para passar do primeiro dia para o terceiro dia, no caso. Até é para dia. É para atrasar.
A alteração de propostas, isso era...
É do mesmo dia.
Eu ainda não terminámos esse trabalho, mas uma vez que ainda não iniciámos a operação, ainda hoje espero propor também umas duas alterações de guião, de sítio, de guião, de
não, mesmo haverá
retiradas. Haverá um dia no fim, não
tem sentido. Mas tem que ser mais depressa para
ver. E haverá retiradas de propostas, porque alguns ainda ontem à noite têm propostas duplicadas.
Muito bem, mas isso serão retiradas até à altura da votação, ou então serão prejudicadas? Bom, vamos lá ver. Está tudo isso, está ratificado, exceto estas 4. Nestas 4, manifestamente, bom, é preciso uma análise política. Bom, vamos deixar, se quisermos, para o final da reunião. Se não estivermos em condições, isto é, no final da reunião normal, nós voltamos neste modelo a decidir o que é que fazemos e quando é que fazemos. Pronto, sobre esta...
reunião normal de hoje?
De hoje, Pá, nem que seja para combinar uma próxima reunião nossa, ou para... Mas para o serviço, o resto está admitido e pode avançar. O resto, isto não, estas 4 não.
Mas se pudéssemos hoje fechar isto?
Pois, mas agora não. Podemos fechar, no final da reunião, não é possível agora. Durante a reunião, no fim da reunião, interrompemos agora. A segunda questão que eu queria também levantar aqui, porque me foi traduzida essa sensibilidade, nós podemos fazê-lo daqui a pouco em reunião aberta. Mas podemos fazer uma primeira abordagem aqui. As alterações ao orçamento retificativo são alterações substanciais que na sua dimensão, não estou a qualificar sequer o seu mérito, não é isso que está em causa, mas na sua dimensão, na sua extensão e até em alguma técnica legislativa utilizada, bom, designadamente ao mandar republicar um decreto-lei como anexo ao orçamento rectificativo, que acho um procedimento complexo, mas aí temos a tempo de, pelo menos, enfim, nessa matéria, ponderar. Poderemos resolver isso. Bom, mas manifestamente, diria que não é, são significativas, são mais significativas que o orçamento retificativo inicial. E, portanto, a questão aqui não são... Enfim, e, portanto, a questão muito concreta é, estão os grupos parlamentares nestes termos em condições de discutir hoje a especialidade do orçamento retificativo? Se estiverem, muito bem. Bom, tenho, acho que...
Desculpa, só para dar aí também um modesto contributo. De facto, houve aqui um dizer atrás.
Acho que não devo colocar essa prazo, questão daqui a pouco. Deve
no
ser
prazo,
agora.
Mas as matérias, uma vez, sobretudo a questão da cobrança do IVA, só tem que ser extensa porque tem que ser provido o decreto. O que está aqui em causa também é, digamos, é alargar as modalidades de pagamento do...
Não há reunião
do
Conselho de Administração.
Hã?
Não há reunião do Conselho de Administração.
Oh, Honório, de acordo... Mas eu não vejo, não há nenhum impedimento que esta matéria conste do orçamento.
Vocês insistem que venha aqui? Secretário do Parlamento.
Mas, Honório, mas porquê é que não pode estar aqui? Quer dizer...
Não, mas porquê é que há de estar?
Não, mas temos duas formas de o fazer. Ou fazemos uma autorização legislativa para resolver
uma
o problema.
Legislativa?
Sim, mas o governo.
Uma
governo...
autorização é uma alteração de decreto-lei. Mas o Conselho de Ministros reúne-se todas as manhãs, quinta-feira.
Sim.
Aprovam um decreto-lei que altera.
Sim, mas se o governo optar, oh Honório, se o governo optar, eu parece-me mais transparente, oh Honório, honestamente. Parece-me. Honório, não, Honório, desculpa, aí temos uma visão diferente. Eu sempre fui na linha, e aliás consigo, de que
estamos
o governo...
Estamos a antecipar a especialidade.
Certo, mas
a
que o governo deve fazer as coisas cada vez mais, por decreto-lei, vir à Assembleia da República para que os Estados possam acompanhar e até modificar. E, portanto, aquilo que me parece, nesta matéria do regime de cobrança de reembolso do IVA, Honório, eu não vejo porque é que não vejo qual é o problema disto. Quer dizer, as propostas entraram dentro
do passo.
Eu contigo que essa questão eu não quero antecipar. Eu não pronunciei e não me irei pronunciar sobre o mérito das propostas.
Não, não é disso que eu quero falar.
Pronunciar é sobre a matéria.
Eu não quero falar de mérito.
Posso até não estar em causa.
Eu quero falar de mérito. Eu quero falar mais uma vez desta opção de técnica legislativa, até de meter isto na especialidade. O Paulo fala de uma situação de IVA. Eu falo-lhe de uma alteração de uma prestação de segurança social, que é de decreto-lei, que não é de lei nenhuma, é de decreto-lei. Meter aqui a alteração bastante significativa de uma prestação de segurança social de um decreto-lei, aqui, a meio do retificativo. Percebe? Quer dizer, isto tem uma lógica que não se compreende. Certo.
Essas matérias fiscais e de segurança social com o orçamento de Estado. O que é que vão fazer com o que é isso? Qual é o drama? Mais que uma vantagem é que os Estados podem participar disso. De outra forma, o que é que faz? O decreto lei, nós podemos fazer a posição parlamentar. Mas eu não vejo drama nenhum disto, honestamente. Mas, assim, em termos de volume, cria aqui alguma dificuldade à nossa posição? A gente sim. Agora, eu não vejo drama nenhum, honestamente, quer da técnica legislativa, quer na opção.
Eu vejo toda a dificuldade porque estamos num orçamento retificativo que entrou a 15 de outubro, porque era urgente, que é essa a natureza do orçamento retificativo. É urgente e pretende-se que produza efeitos no ano orçamental em causa. E, portanto, deve ter matérias que requeiram essa dupla exigência. Mais, tripla, necessidade de intervenção do Parlamento. Necessidade de intervenção do Parlamento é a primeira coisa. Se não for necessário intervenção do Parlamento, não é preciso recorrer à forma orçamento retificativo. Segundo lugar, urgência. Terceiro, a indispensabilidade absoluta de produção de efeitos dentro do ano económico em causa. É isso que justifica.
Que é o caso das questões
de... Entrar em processo de. Se tivesse entrado a 15 de outubro, não teria. Enfim, não teria. Teria as discussões gerais sobre o que é que deve entrar ou não no orçamento. Entrar nas alterações que entraram a 19 de novembro significa que não só complica aqui a especialidade, como vai complicar a redação final. A redação final está, e portanto, vai atrasar o envio para Belém. E portanto, isto vai encavalitar-se no processo e vai perturbar, com toda a franqueza e a bem daquilo que tem a ver com a imagem do Parlamento, vai perturbar, porque são as mesmas pessoas que fazem a tarefa, vai perturbar o processo de redação final da própria lei orçamental. Eu não quero, o ano passado, a Assembleia foi injustamente criticada, a Assembleia, não estou a pôr aqui a maioria, nem a maioria nem a oposição, a Assembleia foi injustamente criticada porque enviou a lei do orçamental no dia 19 ou 20 de dezembro, se não estou em erro, para a Presidência da República. E por causa disso foi criticada publicamente, injustamente, tentei institucionalmente, limitar os danos, mas de alguma maneira eles estavam feitos. Desta vez, sabendo até um conjunto de questões que foram objeto de debate na Conferência de Líderes, eu reuni já informalmente com a responsável pelo serviço de apoio ao plenário e às comissões, estabelecendo um conjunto de procedimentos informais que visam tentar reduzir o prazo de envio para Belém do Orçamento de Estado. Em bom rigor é isso. Que significando, se quiserem até coisas, não tenho nenhum problema aqui em dizê-lo, que estamos à porta fechada, que a partir do momento que as propostas de alteração entrassem, que se fosse considerando as propostas da maioria, bem, como provavelmente aprovadas, pragmaticamente, não é? Na medida em que isso permitisse antecipar o processo de redação final. Isto é, visando... por todas as formas, defender a imagem da Assembleia da República. Este processo de orçamento retificativo, que até porque é feito pelas mesmas pessoas, vai objetivamente envolver-se nesse...
Eu acho que, quer dizer, eu partilho as suas preocupações, vamos estar todos sintonizados. Eu próprio também falei com a doutora Isabel Pereira, onde tenho o registro que não vai haver grandes problemas, honestamente. Há problemas no Orçamento do Estado, no retificativo não vejo grandes problemas. Mas seja como for, a partir do momento em que nós fixamos uma data para entrega de propostas de alteração ao retificativo, a maioria poderá apresentar as propostas que entender. Agora, quanto à técnica legislativa, mais ou menos técnica legislativa, eu parece-me que é uma discussão que...
Acho que estamos... acho que não podemos avançar muito mais. Vamos interromper aqui a nossa reunião e começar...
Não, mas, Presidente, fechávamos isto também, quer dizer, o seu ponto em relação ao orçamento retificativo, não...
Não, agora vai ser discutido à porta aberta, provavelmente. Vamos ter...
Mas porquê? Não, certo, de acordo, mas dar na nota que as propostas de alteração que nós apresentamos estão enquadradas.
Eu disse qual é a minha opinião, que isto não é, isto é um novo orçamento. A ver, não, as alterações são...
Desculpa,
e direi isso...
Eduardo, desculpa, há uma alteração do decreto-lei em relação ao regime de cobrança e reembolso do IVA e uma questão da segurança social que eu ouça.
E um aval de dívida para a Madeira...
Isso é, propostas da Madeira, de acordo, elas foram entregues dentro do prazo legal.
Com certeza, não há prazo, não há nenhum problema de prazo aqui. Aqui não há nenhum problema de prazo.
Mas não é matéria de orçamental, é?
Bom, acho que não temos condições... Bom, podemos interromper aqui. A questão é se estamos em condições de discutir o retificativo. Estamos em condições de discutir...
Então?
Mudam as competências da cobrança de dívidas na Segurança Social para ir a partir do dia 20 de dezembro para a frente. Isso vai mudar a cobrança de dívida para a frente.
Nossa, eu partilho... Pedro Marques, eu partilho da sua opinião. Pedro Marques. Eu partilho... Pedro Marques, eu... Mas eu estou aqui a partilhar da opinião da Comissão nesse sentido. Agora, eu acho, para o Parlamento e para os deputados, o discurso de que os decretos de lei não devem vir por via de um instrumento de lei... Homem, são matérias de IVA. Não é mata-cavalos, homem. Então não está o IVA, mas qual mata-cavalos? Mas quer que eu lhe recorde o último orçamento do Estado do Teixeira dos Santos? O que é que metemos aqui em mata-cavalos?
Paulo, eu estou preocupado. Eu, ano passado, preocupei-me intensamente em defender a imagem do Parlamento. E este ano tomei um conjunto.
Certo.
Num orçamento de Estado retificativo apresentado para esta Casa, sem ser intervalitado, não sei dizer, ao mesmo tempo do orçamento de Estado, ainda havia alguma proposta de lei inicial.
Sim, mas. Você tem essa percepção, são duas pequenas normas. Já percebi que você quer fazer o facto.
Paulo, não temos condições.
Homem, você sabe também.
Bom, acho que vamos interromper aqui esta sessão. Vamos voltar por causa das quatro, não por causa disto, por causa das quatro propostas no final. Vamos agora começar a reunião normal. Durante a reunião? Muito bem, está combinado isso. Se houver... Muito bem. Quanto ao resto, os serviços podem avançar. Intervalo agora? Agora? Então, 10 minutos. 10... É aqui. Então, começamos às 10 para as 4. Está combinado? Todos estamos de acordo? São 22 para as 4. Recomeçamos às 10 para as 4. Até para poder ponderar isto.